aos pés da cruz surge uma nova família. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, versículos do 25 até o 27. João 19, do 25 até o 27. Eu vou ler na NAA, você me acompanhe na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém? Amém. Hoje, nós chegamos à última mensagem da série que nós denominamos de Família de Sangue. E a data, ela não poderia ser mais propícia, já que em maio a gente comemora o mês da família. E no último dia 15, que foi quarta-feira, foi comemorado o Dia Internacional da Família. Então, esse mês nós estamos dedicando essa série de mensagens para falar sobre família. No primeiro domingo do mês, o pastor André trouxe uma mensagem denominada O Deus da Família. O Deus da Família, onde nós falamos que família é um projeto de Deus. Nasceu no coração de Deus, desde a criação, família é projeto de Deus e continua sendo projeto de Deus. A família é abençoada por Deus. E quando a gente falou, tratou especificamente desse tema, nós falamos sobre a família que nós denominamos de família nuclear, ou família consanguínea. Aquela família composta de pai, mães, irmãos, aquela família que a gente fala família de sangue normalmente, né? Assim que a gente denomina. No domingo passado, a série continuou e o título foi A Família Cresceu. E aí o pastor André até fez uma brincadeira, não é que a Érica estava esperando mais um bebê. Cresceu não neste sentido, mas cresceu no sentido de que no texto que nós lemos de Mateus 12, do 46 até o 50, Jesus olha para os seus discípulos que chegam para ele dizendo que a sua mãe e os seus irmãos estão lá esperando para falar com ele. Ele diz o seguinte: olha, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Esses são minha mãe e meus irmãos. Então, nesse sentido, Jesus apresenta uma nova constituição de família, a família daqueles que creem em Cristo, daqueles que creem em Deus Pai. Esses são os membros da família, da comunidade que crê em Cristo. Então, a partir daí nós podemos entender por que nós denominamos essa mensagem, essa série de exposições de família de sangue. Porque nós temos a nossa família consanguínea, que é composta do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Mas nós também somos família pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz. E esse sangue nos faz família. Em Jesus Cristo, nós, eu e você, somos família de sangue. O texto que nós lemos hoje em João, ele vai nos ajudar a entender melhor essa ideia de família estendida, de família como igreja, como aquela comunidade daqueles que creem em Jesus Cristo, que tem em comum o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. E nós vamos caminhar por esses versículos para que a gente possa entender como isso se aplica e como isso muda a minha vida e a sua vida. Como é que funciona a dinâmica dessa nova família instituída por Jesus? Pois muito bem, para a gente entender um pouco melhor isso, vamos entender o contexto desse texto que nós lemos, um texto muito conhecido. Quando Jesus pronuncia essas palavras, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, Jesus está pendurado na cruz. Jesus está no momento mais agoniante, mais doloroso de toda a sua vida terrena. Jesus está pendurado no madeiro. Jesus, machucado, escarnecido, cuspido, humilhado, pendurado na cruz. Enquanto ele estava pendurado na cruz, Jesus ele pronuncia 7 frases que nós encontramos nos evangelhos. João, ele registra 3 dessas frases, o evangelista João. Essa que nós lemos é a 3ª frase que Jesus pronuncia na cruz. E só a título de conhecimento, a primeira frase que Jesus pronuncia na cruz está lá em Lucas 23, versículo 34, que diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele disse para o ladrão que estava ao lado dele numa outra cruz: Hoje você estará comigo no paraíso, que está lá em Lucas 23, 43. Depois ele disse essa frase que nós acabamos de ler em João: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, que está em João 19, do 25 até o 27, que nós acabamos de ler. A 4ª frase de Jesus foi: meu Deus, por que me desamparaste? Lá em Mateus 27 ou Marcos 15, você vai encontrar. A 5ª frase foi: estou com sede, que está lá em João também, 19. Depois ele disse: está consumado. Em João 19:30, melhor dizendo. E por último ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a gente entende que Jesus, mesmo naquela situação em que ele se encontrava, ele continuava a se preocupar e amar as pessoas. E a gente vai se atentar para essa 3ª frase que Jesus disse enquanto ele estava pendurado no madeiro: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Era um sofrimento para Jesus ver Maria, ver sua mãe no meio daqueles que estavam perto da cruz. Era um sofrimento para ele. E ele sofria por causa do sofrimento dela. Parado ao lado dela estava o apóstolo João, como ele mesmo se descreve, o discípulo amado. Esse era o cenário. Esse era o cenário que nós tínhamos. Jesus crucificado no madeiro, preocupado com as pessoas. Ele vê sua mãe, e ao lado dela o discípulo amado. E aí ele diz: eis a tua mãe, eis o teu filho. E nós vamos caminhar por 3 pontos para nos ajudar a entender quão significado, quão grande é o significado dessa frase tão pequena. E os 3 pontos são: o primeiro deles é que nós devemos nos importar com a nossa família. Nós devemos nos importar com ela. Se você acompanhou as outras mensagens da série, eu vou pedir para que você exercite a sua memória. tirando Jesus, quem foi que apareceu nas três mensagens que nós pregamos, nas duas anteriores e nessa? Maria. Maria aparece nas três mensagens. Porque nós falamos lá do casamento em Caná. Depois nós falamos que a sua mãe e os seus irmãos foram até ele. E agora ela está aos pés da cruz. Maria era alguém muito presente na vida de Jesus. Muito presente. Era a família com quem ele se importava e de quem Jesus cuidava. O texto que nós lemos em João nos diz que ela estava junto a ele na cruz. Então eu vou te convidar a se transportar para aquela cena, para tentar entender um pouco do sofrimento que era para Maria aquele momento. E eu vou ler um trecho de um livro do Max Lucado, cujo nome é Seu Nome é Jesus, e ele descreve essa cena da seguinte maneira. Maria está velha. O cabelo das têmporas, branco. Rugas em lugar da pele jovem. As mãos estão calejadas. Criara vários filhos e agora contempla a crucificação do seu primogênito. Pode-se pensar nas lembranças que lhe vêm à memória enquanto testemunha a tortura que ele sofre. O longo caminho até Belém, talvez. Uma cama de bebê feita de feno para alimentar vacas. Fugitivos no Egito, em casa em Nazaré, pânico em Jerusalém. Achei que ele estava com você. Aulas de carpintaria, risos à mesa de jantar. Então, a manhã em que Jesus entrou em casa, depois de sair mais cedo da carpintaria e com um olhar mais firme e voz mais direta, ele ouvira as notícias. João está pregando no deserto. Seu filho tira o avental de trabalho, limpa as mãos e com o último olhar diz adeus à sua mãe. Ambos saíram, ambos sabiam que ele nunca mais seria o mesmo. Naquele último olhar, eles compartilharam um segredo, a extensão completa daquilo que era doloroso demais para ser dito em voz alta. Maria conheceu naquele dia a dor no coração que surge por dizer adeus. Desde então, passou a amar o seu filho à distância, ao lado da multidão, de fora de uma casa lotada, à beira-mar. Aí está o seu filho. João apertou o braço com mais força em torno de Maria. Jesus pedia que ele fosse o filho de que uma mãe precisava e que, de certo modo, ele nunca foi. Jesus olhou para Maria. A dor que sentiu era muito maior que a provocada dos cravos e dos espinhos. No olhar silencioso, eles mais uma vez compartilharam o segredo. E ele disse adeus. Esse texto ele nos ajuda a nos transportar para aquela cena em que uma mãe vê o seu filho pendurado no madeiro, machucado, quase morto. Mas ele ainda tem um olhar de compaixão para com ela. A um primeiro olhar, mais desatento talvez, as palavras de Jesus para Maria possam parecer um tanto ríspidas, um tanto rudes, porque Assim como lá no casamento em Caná da Galileia, ele não a chama de mãe, mas ele a chama de mulher. Mulher. E por mais que parecesse rude, isso foi muito gentil da parte de Jesus. Dizer mulher e não mãe. A palavra mãe teria feito com que a espada penetrasse ainda mais fundo no coração de Maria. E aquela espada afiada e dolorosa de que Simeão falara antes. Vamos relembrar comigo Lucas 2, 34 e 35. Lucas 2, 34 e 35, que diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Esse dia chegou. Esse dia chegou. Então, quando Cristo a chama de mulher e não de mãe, foi para que o sofrimento dela não fosse ainda maior. Porque Maria não deveria mais pensar nele meramente como seu filho. Porque quanto mais ela o visse como filho, mais ela sofreria quando ele sofresse. Maria deveria começar a vê-lo como Senhor. Mas isso não a isentaria de sofrimento, mas esse sofrimento seria de uma natureza diferente. Ela saberia que, embora a sua agonia fosse indescritivelmente terrível, essa agonia era, contudo, gloriosa por causa do seu propósito. Ela iria, então, concentrar-se no seu significado redentor. Assim, não sendo mãe, mas mulher, o sofrimento meramente emocional de Maria como mãe, que ela sofria ao ver o seu filho sendo crucificado, deveria ser substituído por algo mais elevado e nobre, por adoração. Então, tanto em Caná da Galileia, naquele casamento, quando Jesus estava começando o seu ministério, ele olha para Maria e diz assim: mulher, que tenho contigo? Mas não para ofendê-lo ou para ser rude, mas para dizer: agora você tem que me enxergar não mais como seu filho, mas como o Messias. E aqui na cruz ele faz a mesma coisa. Maria, não me enxergue como seu filho, mas me enxergue como aquele que veio trazer a salvação para o pecador, para que você não sofra como mãe e que o seu sofrimento não seja em vão. E aqui já cabe uma lição para nós. A atenção é um dos melhores presentes que nós podemos dar às nossas famílias. Jesus, ele, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, mesmo em meio àquilo tudo que estava acontecendo com ele, ele teve um olhar de compaixão e cuidado para com Maria. Muitas vezes, nós nos fechamos no nosso sofrimento, na nossa dor, na nossa angústia e não damos atenção à nossa família, porque nós só conseguimos enxergar a nós mesmos. A dor, às vezes, é tão intensa que a gente não consegue enxergar além da dor. Mas o convite que Cristo nos faz e o que Ele nos mostra é que, apesar da nossa dor, apesar do nosso sofrimento, apesar de tudo aquilo que possamos estar passando, nós temos que prestar atenção na nossa família e dar atenção a ela. Família é plano de Deus. Nós temos que cuidar da nossa família, assim como Cristo cuidou de Maria. Então, o que vemos da parte de Jesus é um cuidado, um zelo especial para com Maria, ou seja, para com a sua família, mesmo que em meio a tanta dor e sofrimento, ele presta atenção nela. Mesmo que ele próprio tenha estabelecido uma família estendida, ele não deixa de amar e de cuidar da sua família nuclear ou da sua família consanguínea. Então, quando Cristo estabelece uma família estendida, corpo dele, não quer dizer que nós devamos abandonar a nossa família nuclear ou a nossa família consanguínea. Porque olha a advertência que Paulo traz lá em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. É dever meu e seu cuidar das nossas famílias. Sempre dever meu e seu. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E o segundo ponto, que está lá no versículo 26 e 27, leia aí comigo de novo, para a gente não se perder na memória. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus estabelece aqui a família espiritual e ele estabelece na prática. Olha, João, é a sua mãe, toma conta dela. Maria, esse é o teu filho, vá com ele. Então ele estabelece aqui na prática e você pode estar se perguntando, eu acabei de dizer que nós devemos cuidar das nossas famílias. Não acabei de dizer isso? Nós devemos prestar atenção e que devemos cuidar das nossas famílias. Mas Jesus tinha irmãos. Não tinha irmãos? Jesus tinha irmãos. E por que, ao invés de delegar o cuidado da sua mãe, de Maria, aos seus irmãos, ele delega o cuidado de Maria a um dos seus discípulos? Por quê? Porque, muito provavelmente, meus queridos, a melhor resposta para isso é que seus irmãos, eles eram hostis a seu ministério. Eles ainda não tinham entendido quem era Jesus e ainda não haviam se convertido. Porque, como a gente viu na última pregação do pastor André, quando eles estiveram atrás de Jesus, eles não estiveram para conversar com ele, a não ser para levá-lo embora e trancafiá-lo para dizer assim: Jesus, você está louco com isso que você está fazendo e dizendo, então fica quieto aqui que você está envergonhando a nossa família. Então, como seus irmãos ainda não criam nele, Jesus ele deixa aos cuidados dessa família estendida a sua mãe Maria. Olha lá o que diz João 5, ou João 7, versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Eles foram crer depois. A gente sabe que Tiago e Judas, pelo menos, foram crer nele depois. Provavelmente, os irmãos de Jesus, eles nem estavam acompanhando a sua crucificação, eles nem estavam junto porque eles eram contrários ao seu ministério. E muito provavelmente eles estavam na casa deles, que não era em Jerusalém. Eles não moravam em Jerusalém. Então, nem por perto eles estavam. Portanto, Jesus olha para o seu discípulo amado, família dele, família estendida, e diz: tome conta da minha mãe. A cruz, ela cria novos vínculos, estabelece novos relacionamentos, amplia o horizonte dos nossos afetos. Pendurado na cruz, Jesus olha para sua mãe, para João e outras mulheres que ali estavam e percebe na tristeza deles a complexibilidade das relações da vida. Propõe uma nova família. João ganha uma mãe. Maria ganha um filho. A cruz rompe fronteiras que a cultura, a política, a economia ou mesmo a genética cria entre os homens e tem um efeito transformador sobre as relações humanas. Então, nessa família formada por aqueles que creem em Cristo, através do seu sangue, não há barreiras culturais. Você é irmão daquele que crê em Cristo lá na Itália, lá na China, lá na Índia. Você é irmão desse. Não são as barreiras econômicas, políticas, ideológicas, nada disso nos impede de ser família em Cristo, porque o sangue de Jesus nos uniu como família. João, o discípulo amado, toma Maria, mãe de Jesus, e a leva para casa. Tudo por causa do amor que ambos tinham por Jesus. Então, aos pés da cruz, surge uma nova família. Uns cuidando dos outros, repartindo o pão e o teto. A comunidade de fé, criada sobre a sombra da cruz, nos dá novos irmãos, irmãs, mães, pais. Ela nos abre as portas e nos convida para uma comunhão verdadeira e pessoal. Diante da cruz, cada um descobre o que necessita e aquilo que pode dar. O abandono e a solidão são vencidos no sacrifício do Calvário. Todos nós encontramos uma família diante da cruz. Cristo estende nossa família e agora temos na comunidade de fé a oportunidade de suprir nossas carências, as carências uns dos outros, como uma família. E encontramos na igreja pais, mães, tios e pessoas pelas quais nós devemos zelar, devemos cuidar, e então de maneira nenhuma estaremos sozinhos, pois temos uma grande família a quem recorrer. Família de sangue, do sangue de Jesus. Então, dentro dessa comunidade de fé, daqueles que creem em Cristo, nós encontramos família, pai, mãe, irmãos, de quem nós devemos cuidar e por quem nós somos cuidados. Veja o que Paulo diz lá a Timóteo, lá em Timóteo, 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. E assim é que nós devemos agir dentro da igreja, cuidando uns dos outros com amor e dedicação, nos tratando como família. Agindo assim, nós podemos nos ajudar mutuamente e temos comunhão e temos então com quem dividir dores e alegrias na vida. Eu posso dizer que nos anos que eu estou aqui nessa igreja, eu me senti amado e acolhido. E eu me senti família muitas vezes nessa casa. Eu poderia citar muitos exemplos, mas eu vou citar dois aqui, em que eu fui cuidado por essa igreja, por essa comunidade de fé. Agora, na ocasião da Páscoa, minha esposa esteve doente. Ela teve dengue, ficou internada por alguns dias e foram incontáveis as mensagens de carinho, de afeto e de cuidado que eu recebi. O amor que vocês, minha família, demonstraram por mim e pela minha esposa foi algo que é de família, de alguém que se importa, de alguém que ama, de alguém que cuida. Eu não vou citar nomes porque eu vou ser injusto com muitas pessoas. Mas todos os dias eu recebia mensagens. Eu, ela mesma recebia, de pessoas preocupadas com a gente. E aí, como é que você está? E ela, melhorou? E aí, você saiu do hospital? Você precisa de ajuda? Você quer que eu fique aí? Você quer que eu troque com você? Pessoas que me amam como família, que cuidam de mim. E eu me senti muito acolhido nessa grande família de Cristo. Então, nessa ocasião, encontrei irmãos, pais, mães preocupadas, cuidando da gente. E eu vou citar mais um exemplo, e bom que ela está aí. Vou falar da irmã Brasilina. Quando a minha avó faleceu, e muitos de vocês conheceram a minha avó, né? Esteve por muitos anos aqui com a gente, e é óbvio que viver o luto não é algo fácil, mas um tempo depois do falecimento da minha avó, encontrei a Brasilina aqui nos corredores da igreja, ela olhou para mim, me deu um abraço e falou assim, olha, a sua avó não está mais aqui, mas você pode me abraçar como se fosse a sua avó. Então, toda vez que você sentir a falta da sua avó, quiser um abraço de vó, eu estou aqui para dar esse abraço. Não foi, Brasilina? Amém. Amém. Isso é ser família em Cristo. Porque o que Deus fez ali comigo foi dizer assim, eis aí a sua avó. Eis aí a sua avó. Então, nesse carinho que a gente tem uns com os outros, nesse cuidado que nós temos uns com os outros, nós encontramos família. E Deus usa pessoas para cuidar da gente, ser família com a gente. E usa a gente para ser família do outro. Num abraço, num carinho. De repente, num adolescente que está precisando de um conselho de pai e você dá um conselho de pai para ele. Naquele momento, você é o pai que Deus deu a ele. Ou nenhuma senhora que de repente está enlutada e perdeu o seu marido e sente a falta dele e você vai tomar um café com ela e faz companhia para ela, conversa com ela e naquele momento você supre aquela necessidade em família. Você é família. E aí, pensando dessa maneira, o versículo de Mateus 19 faz muito mais sentido. Vamos ler comigo. Mateus 29:19 diz assim, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. como é que a gente vai receber 100 vezes mais? Na igreja. Porque o que Cristo está dizendo aqui, se você deixar o teu pai, a tua mãe, a tua casa, você vai encontrar na igreja 100 vezes mais. 100 vezes mais mães, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais tudo aquilo que você precisa. É nessa família que você vai encontrar isso. E aí faz mais sentido. Porque é dentro da igreja que a gente encontra essa o suprir dessa necessidade nossa. E pensando nessa construção que fizemos do texto, em que através de Cristo temos na igreja a nossa família de fé, família estendida, essa bênção de Jesus faz todo sentido, não faz? De Mateus 19. Deus nos colocou nessa família estendida por seu amor, através do sangue de Cristo. E hoje Cristo olha para mim e para você e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu pai, o teu avô, o teu tio, eis aí a tua família, cuide dela, cuide dela. Temos a oportunidade de ter uma grande família em Cristo. E isso é maravilhoso. Versículo 27, parte B, lá de João 19, diz assim: dessa hora em diante, o discípulo amado a tomou para casa. E aí vem o nosso último ponto. E eu digo a você: aceite ser cuidado por Deus através de outra pessoa. Aceite que Deus cuide de você através de outra pessoa. João levou a sério a tarefa que Cristo deu a ele, a de cuidar de Maria como se fosse a sua mãe. E nós também temos que levar em consideração que Maria também se permitiu ser cuidada por ele. E quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, será que nós nos permitimos ser cuidados por essa família? Tem muitas vezes que a gente não quer se envolver na igreja. Nós não queremos, às vezes, que ninguém nem saiba o nosso nome. Não queremos ser notados. Chegamos propositalmente com o culto já começado e vamos embora assim que o pastor começa a oração final, para que a gente não tenha contato com ninguém. Tem pessoas que o máximo que a gente consegue conhecer dentro da igreja é a nuca dela. Que você vai ver a nuca dela durante o culto, por alguns minutos, e depois ela vai embora. Sei que muitos já se feriram, já se magoaram em seus relacionamentos familiares, tanto na sua família consanguínea, quanto na sua família estendida. Muitos já se magoaram. Porém, Cristo nos chama a fazer parte da família e não podemos fugir, porque, afinal de contas, essa vida aqui é apenas uma prévia da eternidade. Então, se a gente fugir do irmão aqui, a gente vai encontrar o irmão na eternidade e não vai ter como fugir dele lá. A igreja, sendo uma família, ela é composta de irmãos diferentes. Embora estejamos sob o senhorio do mesmo Cristo. E somos habitados pelo mesmo Espírito, somos diferentes uns dos outros. A igreja é unidade na diversidade. Não somos rivais, mas somos irmãos. Não buscamos a realização da nossa própria vontade, mas buscamos honrar uns aos outros, considerando cada um superior a si mesmo. Deus nos fez diferentes uns dos outros e nos deu dons diferentes para que a gente possa suprir a falta um do outro. E assim como na nossa família, vamos por vezes nos decepcionar, ficar magoados, discordar, mas temos que amar, perdoar e aprender a conviver uns com os outros. Afinal, essa família tem um Pai que é acima de todos e que nos ajuda a ficarmos juntos como família. É difícil? É difícil. Eu sei que muitas vezes a gente se magoa na igreja, como a gente se magoa na nossa família consanguínea. Mas, meus queridos, a igreja é um lugar de cura também, onde o Senhor nos cura das nossas feridas e das nossas mágoas e nos dá a oportunidade da gente perdoar e de a gente ser perdoado. Porque eu vou contar um negócio para você que é um segredo. Você também pisa na bola. Eu sei, eu também piso. Só aqui entre nós, né? Só aqui entre nós. Você também pisa na bola. E o irmão tem que perdoar você também. Então esteja disposto a isso. A igreja, sendo uma família, deve oferecer apoio uns aos outros. Sustento. Sustento em oração, sustento em abraço e às vezes sustento financeiro também. A gente precisa se manter como família. Quando um cai, os outros o levantam. Quando um triunfa, os outros celebram. Precisamos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros e perdoar uns aos outros. Mas para que você seja cuidado nessa família, você precisa se envolver de alguma maneira. Você precisa participar. Você precisa olhar nos olhos dos irmãos, conversar com eles e colocar para eles as suas dificuldades e as suas angústias. Devemos compartilhar para que possamos conseguir apoio, ajuda, sustento. A gente precisa compartilhar. E aí nessa hora eu sei que vem algumas coisas que dão uma travada na gente, né? Muitos são muito tímidos mesmo e têm dificuldade de conversar com as outras pessoas e estabelecer um relacionamento. Para alguns é muito difícil, né? Esse tete a tete. Tem alguns que têm vergonha de colocar um pedido de oração porque ele vai se expor diante dos outros, na sua angústia ou na sua fraqueza. Outros olham para mim e falam assim: Samir, você já contou quantas pessoas tem aqui? Você acha que eu vou conseguir conversar com todo mundo, falar com todo mundo e ser amigo de todo mundo? É claro que não. É claro que não. Eu sei que você vai ter um grupo um pouco mais próximo, um pouco mais chegado, mas na dinâmica dessa família de Cristo, quando você se engaja em alguma das atividades que acontece dentro da igreja, você acaba encontrando ali um grupo de apoio, alguém que te fortaleça, que ore com você. Né? Aqui dentro dessa igreja a gente tem algumas coisas, né? Eu posso até pedir licença para os irmãos, mas usá-los como exemplo, porque eles são de igrejas diferentes, né? Os irmãos dos cantores do ABC são de igrejas diferentes, de realidades de vidas diferentes, de idades diferentes, mas eles são uma família em Cristo. Oram uns pelos outros, socorrem uns aos outros, mas porque eles estão inseridos lá e eles se permitem ser cuidados. E assim, aqui também acontece. Quando as senhoras vêm todas as terças-feiras aqui e elas criam esse vínculo de amizade e elas oram umas pelas outras, oram por suas famílias e elas compartilham tudo aquilo que angustia elas, elas são família em Cristo. Quando a gente se reúne num culto no lar, que a gente está mais próximo, a gente conhece a realidade do irmão, onde ele mora, toma um café com ele e consegue conversar com ele um pouco fora desse ambiente da igreja, a gente consegue compartilhar a vida. Quando a gente vem, né, Marcelo, no grupo dos homens aqui, e homem é um bicho difícil de se expor, de falar das suas dificuldades, mas a gente se reúne e a gente fala, e a gente ora, e a gente está junto, e a gente cuida uns dos outros. Então, o que eu reitero a você é: permita-se ser cuidado por Deus através da família da fé. Permita que Deus cuide de você através do seu irmão. Porque Ele usa o seu irmão para cuidar de você. Família. Família. Então, se dê essa oportunidade de cuidar, porque você tem muito a dar também. Você também tem muito a contribuir, você também tem muito a ajudar. Mas se permita, faça parte, sim, engaje. Em algum lugar, em todas essas atividades que eu citei, em tantas outras que eu nem citei aqui, em algum lugar você se enquadra, em algum lugar você se encontra. Mas permita-se, permita-se. Gálatas 6:2 diz assim: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E para finalizar, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Sobre tudo isso que a gente meditou nesse texto, né? E o primeiro lembrete, o ponto que eu gostaria de que a gente refletisse novamente, é que nós devemos zelar pela nossa família. Apesar do discurso que nós ouvimos com muita frequência, cada vez mais alto, que o ser humano não precisa de ninguém, que ele é autossuficiente, né? Aquela coisa do eu a mim mesmo me basto, eu consigo viver sozinho. Família é plano de Deus. Nós fomos criados para viver em família. Nós fomos criados para isso. A ideia do ser humano viver como uma ilha, isolado, não faz sentido. Nascemos em uma família. Nós nascemos, todos nós nascemos dentro de uma família. E todos nós nascemos de novo, num novo nascimento, dentro de uma família. E caminharemos na eternidade como família. Então não faz sentido essa ideia. Nós devemos cuidar dessa nossa família, tanto da família consanguínea, quanto dessa família espiritual. Porque nossa decisão por Cristo nos leva a fazer parte de uma família que está espalhada por toda a terra. E quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, somos integrados a essa nova família. E assim temos a tarefa de cuidar uns dos outros. Pais, mães, irmãos, avós. Efésios 2:19 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Nós não somos mais estranhos nem peregrinos, nós somos membros da família de Deus. E por último, envolva-se. Encontre o seu lugar nessa família de Deus. Se permita ser cuidado e cuide também. Permita-se ser amado e amem também. Tiago 5:16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. 1 Tessalonicenses 5:11, portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. 1 Pedro 4:8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então a gente tem que fazer uns pelos outros. Amar, cuidar, zelar, orar, sustentar uns aos outros. Família de Deus. Amém?